Muito bem, está na hora da gente analisar um pouquinho o mercado do boi e a gente decidiu hoje trazer essa análise na perspectiva do confinador, de quem está ali com os animais sendo colocados em confinamento e tendo resultados muito interessantes, diga-se de passagem. A gente vai lá para a Rancharia, interior de São Paulo, onde está o Sérgio Perzepiorca, pecuarista, proprietário do Boitel Chaparral. O Boitel Chaparral é referência aí em termos de qualidade, produção, acabamento de carcaça. É um dos maiores boitéis aí do estado de São Paulo. E o Sérgio tem uma capacidade lá estática no Boitel de 20 mil animais. Seja bem-vindo, viu, Sérgio? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente quer entender, né, Sérgio, como é que foi, principalmente para o confinador, esse ano de 2020, e também para o investidor, né? Quem investiu nesse segmento, teve bons resultados? Aliás, afinal de contas, a gente teve preços nunca vistos aí para a arroba do boi, mas, em compensação, teve também preços nunca vistos para farelo, milho, para reposição, enfim, Sérgio, qual a análise que você faz desse ano para o confinamento? Seja bem-vindo, meu caro.
Boa tarde. Primeiramente, muito obrigado por ter me chamado mais uma vez. Espero conseguir ajudar em alguma coisa. Eu acho que esse ano que nós estamos terminando foi um ano excelente. Financeiramente foi excelente, excelente. E o que foi um pouquinho mais difícil foi a reposição para quem teve que fazer a reposição. Porque o boi foi, ele subiu muito, subiu depressa. Durante o ano inteiro ele foi subindo, subindo. Agora, no mês passado, ele deu diversos repiques de preço, chegando a ser comercializado até R$ 300 a arroba. Então, financeiramente, para quem comprou os animais lá atrás e recriou, foi excelente. E depois vai vendendo o boi gordo, vai comprando a reposição. Enquanto estava caro, pagou-se mais caro no bezerro, garrote, né? Agora o preço deu uma. Desceu para equalizar, ele sobe de novo. Ele vai encontrar um patamar, nem tudo a 300, nem nada a 250. Eu acredito num boi a partir do ano que vem entre 260 e R$ 270. Alguns picos de alta, com certeza absoluta. Nós já vimos até onde ele pode ir, que é os R$ 300. Vai acontecer o ano que vem de novo isso, né? Porque ele já mostrou isso. E só que a gente não sabe quando, senão compraria a bolsa ou venderia a bolsa e não precisava trabalhar. Mas eu acho que isso acontece. Quanto à comida, a comida também dobrou de preço nos últimos 90 dias. Milho era R$ 40, hoje está 75, 76, teve a 80, 81, R$ 82. Então teve difícil, mas por isso também ajudou a subir, puxar o mercado do boi para cima, né? Hoje o boi está achando o ponto de equilíbrio, só que a comida ainda não começou a baixar na mesma velocidade que subiu. Eu acho que isso vai acontecer, porque já choveu, ó, em diversos lugares, né? Então, mais uns 15, 20 dias, começa a ter um pasto. Não quer dizer que esse pasto já é um pasto para engordar animais. Não, está brotando pasto, né? A pessoa tem que tirar o boi de cima, porque senão ele não brota. O que cresce, come, não adianta, não fica com pasto. Eu acredito que, ainda acredito que o preço volta já agora em janeiro, e porque boi de pasto, eu não acredito que tenha boi de pasto antes de abril de jeito nenhum, porque tem que chover, brotar, o boi comer, dar uma bela ajuda no pasto para o boi para ele poder engordar. Senão, não, boi gordo não vai ter, não. E outra coisa, muita gente puxou o boi gordo para o boi magro para trás e fechou em outubro, novembro, que com esse preço, né, os confinamentos em gerais, boitéis, todos eles trabalharam lotado, cheio, até a tampa. Então isso indica que puxou o boi para trás. Se puxou o boi para trás, é o mesmo boi da frente, vai faltar na frente, né? Essa é a minha opinião quanto a isso.
Muito bem, você deu várias informações nessa sua primeira fala, Sérgio. Vamos então pontuar algumas delas. Quando você fala que foi um ano excelente, Qual é a conta que você faz e qual é o resultado que você chega, Sérgio?
Eu acho que para o investidor, esse ano fecha com mais de 50%.
Ah, é?
É. Ficou legal, muito legal. Porque ele comprou lá atrás, se ele veio reaplicando, ele subiu 50% no capital, com certeza.
Mas isso levando em conta aquele boi que ele comprou mais barato, né?
Isso, comprou mais barato, vendeu mais caro, comprou um pouco mais caro, vendeu mais caro, comprou mais caro e vendeu mais caro de novo, entendeu? Agora que ele está começando a equalizar, então sobrou bastante.
Na média, uma rentabilidade aí de 50%.
Eu acredito, acima de 45%, 50%. Para muitas pessoas que fizeram com a gente aqui, aconteceu isso.
E qual que é a conta, Sérgio? Qual que é o custo da ração? Levando em conta aí que preço de animal de reposição ou que preço de venda final, enfim, só para a gente ter uma ideia.
Eu acho que um boi hoje, um boi de 12 arroba hoje, você vai comprar ele aí a 3.200, 3.300, né? Isso aí, 3.200 por 12, uma arroba de 260, R$ 270, você compra o boi hoje. E vai comprar, quando você compra ele, você compra com 50% de desconto, né? Que é o boi magro, é assim, arroba de 30 quilos. E quando vende, você vende com 55, 56, 57. Então, ainda sobra. Nós vamos conseguir fazer uma arroba de boi hoje, num boi razão de 12 arrobas, uma arroba produzida em torno de R$ 200, 190, 195, R$ 200. E se vender a 250, que é o preço de hoje, 250, 255, sobra aí R$ 50, R$ 55 por boi se ela fechar a 200. Hoje está fechando até a menos um pouquinho. Então, a gente coloca aí de 7 a 9 arroba no animal, vamos fazer uma média de 8, 8 vezes 60, 6 vezes 8, R$ 480. Em cima do capital dele de 3.300, 3.200, é bastante, né? Significa bastante. Isso hoje, tá? Ainda dá certo, ainda é bom negócio.
Hoje que você diz, considerando esse boi de 250, certo?
Isso, 250, 255, né?
Uhum. Ainda assim é um bom negócio.
Eu acho que é um bom negócio.
Agora, diga.
E quem tiver o boi para fechar, né? Esse é o grande problema. Quem tinha boi para fechar já fechou. Poucas são as pessoas que agora ou já diminui o número de animais que cada um tem para fechar, entendeu?
Mas aí por exemplo, na sua propriedade, você tem produção o ano inteiro. Nesse momento, é aquele momento tradicional de preocupação do confinador por causa das condições climáticas, né? Muita chuva, enfim. Dá para manter uma capacidade total, Sérgio, mesmo diante dessas condições climáticas?
Não, nós trabalhamos de duas formas. Na época da seca, nós trabalhamos full. E na época que vai entrando chuva, o nosso confinamento vai diminuindo a capacidade por box. Nós já temos como fazer aqui as contas. Então, hoje, por exemplo, está lotado, tem 16 mil boi fechado. Porque ainda tem boi que vai sair, que ainda pegou o box mais cheio, com 100 animais. Uhum. Né? Mas os que estão entrando agora, a gente está pondo 65, 70 animais cada box. Justamente cada chuva. E nós temos, acompanhando a linha de coxo, nós temos uma calçada de 6 metros, que o animal deita para ele ruminar, porque ele está ganhando mais para você quando ele está ruminando, não está gastando energia de pé.
Ou seja, tem tecnologia envolvida também aí, certo?
Tem muita tecnologia envolvida.
E isso reflete na qualidade do produto que você entrega para o frigorífico?
Perfeitamente, né? Um boi bem acabado. Nossa, que alta tecnologia, tudo informatizado. Coxa, a comida é informatizada. A gente sabe meio em tempo real o que está acontecendo, quanto o animal está ganhando, né? Em média, assim, não vai acertar, mas chega bem próximo da realidade. Então, essa tecnologia nos ajuda bastante a fazer esse tipo de negócio.
Agora, outro ponto da sua fala inicial, você acredita num boi de 260, 270, que esse seria meio que um ponto de equilíbrio aí nessa tentativa que o mercado está fazendo aí de testar os novos patamares de preços. É, isso para quando, Sérgio? Isso já deve ser visto?
A partir de janeiro agora, eu acredito. Não está longe. É. Antes de virar fevereiro, eu acho que o boi sobe um pouco.
E por que que você acredita nessa recuperação?
Porque não tem boi de pasto, só tem de confinamento. Os confinamentos estão diminuindo. Agora que sobe, cai não, vai equalizar o preço da arroba, muita gente já não fecha o boi mais, espera lá para frente.
E boi de pasto, você falou que...
Nem vai ter de coxo e nem vai ter de pasto.
Boi de pasto, você falou que não acredita volume antes de abril.
Ah, com certeza, não tem como ter, né? Não tem. Simples assim, não tem.
Muito bem. Então, o confinamento ainda continua sendo uma estratégia interessante, Sérgio?
Eu acho que sim, e daqui para frente, eu acho que, sei lá, em menos de 2-3 anos aí, aumenta muito o número de confinamentos. Não grandes, mas confinamentos particulares, né? Então, porque a pessoa realiza em... Se ele tiver 2 turnos, ele, quando for no dezembro, ele já acabou. Tudo fecha em junho, dezembro já encerrou o confinamento, ele não pega nem as águas, né?
E esse boi de 260, 270 ainda remunera, então, pelas contas que você fez aí para a gente, ele está dentro daquele patamar ali?
Com certeza absoluta. Esse boi de 260, se o boi ficar 260, 270, 265, não importa, aí você fica sabendo quanto você pode pagar na sua reposição, né? A reposição já caiu e vai equalizar também. Então, um bezerro que valia 2.800, 2.900, ele vai valer 2.500, 2.400, 2.500, ele vai cair também. Então, a reposição, o preço estabiliza, a reposição estabiliza. Esse é o bom negócio, né? Muita alta ou muita baixa, todo mundo se perde, né? É difícil, né?
O que você espera para 2021, Sérgio? Qual a sua perspectiva?
Eu acho que esse ano 2021 vai ser muito bom para a gente, por causa das exportações nossas. Nós estamos exportando grande parte... Nós estamos exportando, eu acredito, que acima de 40%. Tá? Tem as más línguas que falam que não, mas eu vejo nos frigoríficos, está exportando muito. O dólar vai cair? Não sei se o dólar vai cair. Mas hoje, no preço que está o dólar, ainda está legal, né? Está acima de R$5. Eu acho que está legal. Então, eles estão tentando vender o que dá. E se eles estão pagando, é porque está ganhando muito, né? Senão, ele não paga, né? Se ele não estiver ganhando.
Mas você acha...
Então, eu acho que vai ser um ano legal, muito proveitoso, com preço bom. Eu acho que o milho cai um pouquinho, o milho vem parar nos R$60, na minha opinião.
Mesmo assim, é um novo patamar de preço também, né, para o milho.
Com certeza, mesmo assim, de 40% para 60%, 50% de aumento, né?
É.
Então, eu acho que o farelo de algodão também deve cair um pouco. Os produtos em geral, soja, né? A soja também já está caindo. Porque o que manda na comida do boi é a soja e o milho, né? É só os dois produtos que mandam na comida do boi.
Você falou especificamente da exportação, mas e o mercado interno? Existe aquele sentimento de que janeiro pode ser ruim de consumo, o consumidor vai estar endividado, tem a questão econômica ainda pesando, enfim, você está mais otimista, Sérgio?
Eu estou sim, porque eu acho que com essa pandemia que deu, o pessoal não vai se endividar tanto que nem nos outros anos, não. Se o governo ainda der algum auxílio, que estão querendo dar mais 90 dias de auxílio, acho que o mercado continua em alta, a mesma coisa, assim, não em alta de preços, em alta de consumo, mesma coisa. Isso é o que eu acredito, sim. Não sei, o mercado, o problema é que a rede de atacadista, supermercado e açougue, quando o boi foi a 300, eles fizeram um preço para vender a carne, né? Só que o boi já está achando o ponto de equilíbrio e os mercados, os açougues não estão baixando o preço ainda, né? Uhum. Eles tentam ganhar até na última hora. Isso que está atrapalhando um pouco. Supermercado e açougue, que equalizar o preço também, vai vender muito.
Estimula.
Já está se vendendo muito esses dias.
Agora,
o mercado já é excelente esses dias.
Esse mercado pré-festas aí de final de ano, né?
Isso, ele já está muito bom. Está vendendo tudo que tem.
É, né?
Agora, e as escalas do frigorífico hoje é bem pequenininha, tá? É 3 dias, 2 dias, não tem... A maioria, 80%, 90% dos frigoríficos, não tem a escala da semana que vem de jeito nenhum, não está nem na metade da semana que vem, apesar do feriado, mas não tem para terça-feira, quarta, não tem boi, não.
E isso te faz acreditar que em janeiro a gente vai ter menor oferta e um frigorífico necessitando comprar, certo?
Perfeitamente. Daí que eu te disse que o boi sobe agora em janeiro, eu acredito.
E janeiro, então, tende a ser um mês bom aí para os negócios, Sérgio?
Olha, nos últimos anos, o janeiro foi os melhores meses.
Ah, é?
É.
Engraçado
porque
você.
Engraçado. O pecuarista está viajando, está passeando, ele já matou o boi que ele tinha que matar, ele vai começar a matar agora, depois do dia 15, 20 de janeiro. Eu acho que tem um buraco negro aí em janeiro.
Ah, é? E geralmente quem tem boi para vender nesse período se dá bem, então?
Eu acho. Nós mesmos estamos guardando um pouco do nosso para vender em janeiro.
Você está falando que isso é histórico, já vem acontecendo? Já,
já vem, há uns 5, 6 anos vem acontecendo isso.
Que legal. Isso é importante de registrar, porque, pelo que eu entendo, então o mercado fica mais brigado e dá a oportunidade de o preço melhorar.
Com certeza. Primeiro que não tem o boi, né? Isso aí não tem o de pasto, que tem é de coxo. De coxo já faz alguns dias que o pessoal já vem diminuindo, fechado. Os bois, porque ele tem medo da lama também, da chuva, né? Então, não, nem todo confinamento tem alta tecnologia, né? Então, tem muito barro. O boi não engorda no barro, né? O boi engorda no sistema natural dele. Chovendo, tudo bem, mas sem barro. Barro, boi não. Ele gasta muita energia para andar, né? Ele não engorda tanto quanto.
Boa, Sérgio. Meu caro, muito obrigado, viu, por compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência aí, do seu negócio. Ao longo de 2020 a gente conversou bastante, você trouxe bastante informação aqui, não só para o pecuarista, como para o investidor também, né? Imagino que 2020 tenha marcado um ano de bons investimentos aí, de investidor satisfeito, né, Sérgio?
Com certeza absoluta. E eu acredito que 2021 é a mesma coisa, tá? Não sei se tão caro, mas ele não precisa estar caro. A reposição que precisa equalizar. Aí dá certo também. E sobra bastante, sim, viu?
Boa, Sérgio.
Ainda está sobrando bastante, graças a Deus.
Meu caro, muito
obrigado. Nós já passamos com a água para cima do peito, né?
Né? Daí é mais complicado, né?
Aí é difícil.
Muito bom. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar sempre falando com a gente. Aproveito para desejar a você, ao grupo aí que trabalha com você, um ótimo Natal, um próspero ano novo e que 2021 a gente traga muita notícia boa aqui no Notícias Agrícolas junto de vocês aí. Obrigado pela parceria.
Eu que agradeço, espero ter contribuído com alguma coisa. Se precisar, estou sempre às ordens e boas festas para vocês também.
Valeu, grande abraço, até a próxima.
Até a próxima, obrigado.
Tá aí, Sérgio Perzepiorca, trazendo as informações para a gente de um ano, na avaliação dele, muito bom para quem optou aí pelo confinamento e principalmente para aquele investidor que conseguiu comprar um gado magro, né, barato, né, um gado ainda sem aquela alta que acompanhou aí o boi gordo e conseguiu vender esse gado a um preço maior. Ele disse que à medida que o gado magro foi, que o boi gordo foi subindo, o gado magro acompanhou e isso também não tirou a rentabilidade, que chega a ser, em alguns casos, de até 50% aí para quem investiu nesse negócio. Então, temos uma margem bastante interessante, um ano bastante interessante e, segundo o Sérgio, 2021 promete ter aí a mesma continuidade ou pelo menos o mesmo dinamismo, a mesma dinâmica. A gente vai ficando por aqui, mas antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os preços. Olhando o mercado futuro lá na B3, a gente enxerga um dezembro trabalhando com alta de 0,71% a R$ 256,00. Um janeiro, R$ 254,00, subindo 1,22%, indo de encontro, por exemplo, com o que o Sérgio falou, ele espera para janeiro já um animal entre 260 e 270, e o mercado está puxando aí. Fevereiro também com alta de 1,12%, R$ 253,50, e o maio, R$ 247,75, também com alta de 1,08%. Indicador CPE fechou ontem a R$ 262,55, uma alta de 1,1%. são os números do Boi Gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente, porque na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.